gente começa agora Daf Hei Amud Alef. A gente parou um pouquinho antes do Daf Dalet Amud Beit, quatro linhas de baixo para cima. Agora a pergunta sobre quem está fora de Eretz Israel, que cumpre dois dias de Yom Tov, mais especificamente dois dias de Shmini Atzeret, quando começa a citar Mashiv Aruch Moed HaGeshem. Então, agora a pergunta, Ve'anan Deit Lan Trei Oime, e a gente que a gente tem dois dias, Eich Yavdina, como a gente vai fazer? A gente vai lembrar, começar a lembrar do primeiro dia, ou no segundo dia de Shmini Atzeret. Amarav, ela falou, Matrid Musafim, ele começa no Musaf, como a gente falou, no primeiro dia, o Posek Bemincha, Arvit, Shacharit, e ele para, não cita Mashiv Aruch Moed HaGeshem, nem durante Mincha, nem durante Musaf, nem Mincha, desculpa, ele cita em Musaf, não cita em Mincha, nem Arvit, nem Shacharit, do mesmo dia e do dia seguinte. Vehozer Be Musafim, e ele volta no dia seguinte em Musaf, e a partir de então ele continua citando Mashiv Aruch Moed HaGeshem, ou seja, ele cita o primeiro Musaf e o segundo Musaf, e entre os dois Musafim ele não cita. Amar Leu Shmuel, falou Shmuel para ele, Puku, para eles, né, para os Tamidim, Puku ve imrulei leaba, saiam e falam para o Abba, quem é o Abba? É o Rav, que ele tinha dito essa primeira opinião, é uma linguagem como se fosse de kavod, de honra, chamou ele de Abba, papai. A Hansha citou Kodesh, tá seu rolo? Depois que você pegou o primeiro dia e considerou ele Kodesh, quer dizer, você aceitou que é o dia Kadosh, que é o dia do Shmini Atzeret verdadeiro. Como eu sei que você considerou que ele é verdadeiro? Porque você falou Mashiv Aruch Moed HaGeshem já no primeiro dia. De repente, você volta a transformar ele em Chol, falando em Mincha, e depois em Arvit, depois Shacharit, no dia seguinte, de novo, como anteriormente, sem falar Mashiv Aruch Moed HaGeshem? Não pode ser. Ele amarrou, então o Shmuel falou Matchil e Musafim. Você começa falando em Musaf, do primeiro dia. O Vem Mincha, e também fala em Mincha. Quer dizer, o dia continua sendo Kadosh. O Posek Arvit, chega Arvit no dia seguinte, daí você para de falar, não fala Mashiv Aruch. O Shachari também não fala. O Rosero Matrim e Musafim. No dia seguinte você volta a falar em Musaf, Mashiv Aruch, e continua daqui para frente falando. Ou seja, se no Shmuel o primeiro dia foi inteiro Kadosh, o segundo dia eu faço uma recapitulação do que foi no dia anterior, Shacharit eu não falo, nem Arvit e Shacharit eu falo, e chega Musaf eu já falo e continua para frente. Chegou na página Rei Amud Alef. Rava Amar, Rava diz uma terceira opinião. Quem vai dizer que ele chove no Posek, já que ele já começou no primeiro dia, em Musaf do primeiro dia, ele não para e continua falando Mincha, Arvit, Shacharit, Musaf dia seguinte e assim por diante. Vechen Amar Rav Sheshet, assim também falou Rav Sheshet, que vai dizer que ele chove no Posek, já que ele começou no Musaf do primeiro dia, não para mais de falar. Afrav Adarbei, e mesmo o Rav, ele voltou da opinião dele. De Amarav Hananel, Amarav, que o Rav Hananel foi o nome do Rav. Monê Esir Vechad Yom. Ele conta 21 dias, a partir de Rosh Chodesh, para chegar em Shmini Atzeret, quer dizer, o último dia de Sukkot, o Shmini Atzeret, o 21º dia do mês. Kederech Shemonê Asare Amim Rosh Hashanah Ad Yom Kippurim. Da mesma forma que você conta 10 dias, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. E o que você faz em Shmini Atzeret? O Matril começa a citar Mashiv Aruch. Bekiva Sheitril, Shuvei no Posek. Já que ele começou, não para de citar Mashiv Aruch, Moed HaGeshem. Veilchet Afalak Gemara, qual é a Halacha? Bekiva Sheitril, Shuvei no Posek. Já que ele começou, ele não para de citar. Terminamos a Mishnah, começamos uma Mishnah nova. Fala a Mishnah em Davhei Amud Alef, Matnitin. Ad matai sholim et hagshamim, até quando se pede por chuva. A gente falou até agora sobre o começo de citar, o começo de pedir por chuva, e até que momento do ano a gente pede para ter chuva. Rebbe Yehuda Omer ad sheavor a Pesach. Rebbe Yehuda fala até que passe o Pesach. Quando termina o Pesach já chega a hora de chuva, então você já começa, perdão, já para a época de chuva, já chega a hora da colheita, e se cair chuva vai estragar a colheita, então você para de pedir por chuva. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir ele diz, Ad Sheyetze Nisan. Até que termine Nisan, ainda você pede por chuva. Quando termina o Nisan, ou seja, uma semana depois de Pesach, você para de pedir por chuva. Por quê? Verso do Pasuk, Shneemar, Vayored Lachem Geshem Yored Umalkosh Barishon. O Pasuk fala em Yoel, que caiu chuva para eles, o Yored e Umalkosh, a primeira e a última chuva, caíram Barishon no primeiro mês, que é o mês de Nissan. Ou seja, a gente vê no Pasuk, que no mês de Nissan inteiro, ainda é época de chuva, você pode continuar pedindo por chuva e só para de pedir no mês que vem. Fala do Mará. Amar Rav Nachman le Rav Yitzchak. Falou Rav Nachman por Rav Yitzchak, e agora a gente vai ver no próximo Daf várias perguntas que foram feitas do Rav Nachman por Rav Yitzchak, e que Rav Yitzchak vai trazer uma resposta em nome do Rav Yochanan. A primeira coisa que aparece é ligada com a nossa Mishnah. Yoré ben Nissan? Pergunta o Rav Nachman. Será que Yoré a primeira chuva é em Nissan? Yoré ben Malcheshvan. Yoré a primeira chuva é em Cheshvan. A última chuva é em Nissan. O que o Pasuk fala? O Pasuk Kuremeri disse na Mishnah. O Pasuk diz: Yoré o Makosh Barishon. Teve tanto Yoré a primeira chuva. O Makosh, a última chuva, teve em Nissan. Dentro da como está escrito na próxima Mishnah, na própria Mishnah. É uma braita, desculpa. Tem só aqui uma observação. Yoré ben Malcheshvan, o Makosh ben Nissan. Está claramente na braita que Yoré, a primeira chuva é em Cheshvan, e o Makosh, a última chuva é em Nissan. Responde o Rebbe Yitzchak Amarlei, Ach Amar Rebbe Yochanan, assim disse o Rebbe Yochanan, Bemei Yoel ben Petuel Kayem Mikrazel. Foi nos dias do profeta Yoel ben Petuel que aconteceu esse versículo, que aconteceu tanto a primeira chuva quanto a última chuva no mês de Nissan. Deixe-me como está escrito bem nesse versículo. Yeter agazam achal arbe. O que sobrou do gazam, quer dizer, uma espécie de arbe, de gafanhoto, chamado gazam, eles comeram a plantação. O que sobrou, o arbe comeu. E assim por diante, o pastor diz que o que sobrou do arbe veio mais um tipo de gafanhoto e comeu. Ou seja, não sobrou nada de comida naquele ano, quando vivia o profeta Yoel. Otá shana yatsa adar velo yaduk shamin. Naquele ano, teve falta de chuva, terminou o mês de Adar, estavam esperando por chuva e não caiu chuva. Yardá laem revi arishoná be'echar mi'isan. E a primeira leva de chuva caiu quando? No primeiro dia de Nissan. É por isso que o versículo que o Rameiri disse que tanto a primeira chuva quanto a última chuva caíram em Nissan, que tinha uma seca. Amalaem na vila Israel, falou o profeta Yoel para Israel, Seu vezi'u, saiam e plantam com essas sementes que sobraram nas mãos de vocês, vão lá e plantam, botam na terra. Amrulo, falaram para ele, Amisrael respondeu para o profeta Yoel, Mishesh lo kav hitim, uma pessoa que tem uma quantidade de trigo pequena, o kabai seorim, ou uma quantidade tão pequena de dois kabim de seorim, de cevada, e o keleno veichie, ele tem que comer e sobreviver, ou Israel não, venha muito, ou talvez ele vai plantar e morrer. O que tem que fazer? A lógica diz, falou a Missarelo para o profeta, a gente tem que comer para sobreviver, se a gente plantar ele vai morrer. Amalaem, falou o profeta para eles, Afa pequeno, mesmo assim, é verdade que a lógica está com vocês, mesmo assim, Seu Bezir'u, saiam e plantem. Na sala Enes, aconteceu um milagre. Veridgalá laem, Mashem Akotalim, e se revelou para eles o que estava dentro das paredes, que os ratos tinham roubado comida, escondido dentro das paredes, estava cheio de comida, cheio de trigo. O macho mechoreia nemalim, e o que estava também nos buracos que tinham sido feitos pelas formigas, também tinha lá muita comida, e os eudim daquela época descobriram isso aqui, e podiam sobreviver e plantar o que tinha nas mãos deles. Yatsu vezaru, eles foram lá e plantaram Sheri Veshlishi Urevi durante o segundo dia do mês, o terceiro dia do mês e o quarto dia do mês. Durante três dias foi feito o plantio. Vyardá Laem Reviá Shriá, e caiu a segunda leva de chuvas quando? Bechamishá Benissan, no dia 5 de Nissan. Ou seja, no primeiro dia de Nissan caiu a primeira leva de chuva. Eles araram a terra, plantaram no dia 2, 3 e 4. No dia 5, caiu mais uma leva de chuva. E crivo homem Beshishá Assar, e eles fizeram Omer naquele ano, no dia 16 de Nissan, como era o Alaha, certo? Beshishá Ben Nissan. A gente encontra aqui nesse caso que uma plantação que costumava crescer em 6 meses era o que demorava para ela crescer. Ela cresceu em 11 dias. Eles plantaram nos primeiros dias de Nissan, até o dia 16, passaram 11 dias. Um milagre aconteceu que cresceu rapidamente. A gente encontra nesse caso que o Omer, o Korban Omer, que normalmente é sacrificado de uma plantação que cresce em 6 meses, ele foi feito o sacrifício de uma plantação que cresceu em somente 11 dias. Milagre. Velotó Ador Omer, sobre aquela geração foi dito em Teilim, Azor'im Bedimá Berina Itzoru, aqueles que plantaram com lágrimas, que estavam passando fome, com dificuldade, Berina e Tsoru, com alegria, eles conseguiram fazer a colheita e comer. Continua o versículo, entendi. Alohele Ruvahon, aquele que anda chorando, Nosse Meshe Hazara, ele vai carregar o plantio, as sementes de volta, no final ele vai conseguir receber o fruto da terra. Pergunta Gamará, Mai Alohele Ruvahon, Nosse Meshech Azara. O que é esse versículo? Aquele que estava indo e chorando, depois ele vai colher. Amar é Beuda, falou é Beuda, Shor Ksheu Choresh. Está falando sobre quem? Sobre o boi. Quando o boi ele vai arando a terra, ele carrega atrás dele o arado, ele está passando, morrendo de fome. Ele arando, vendo uma terra seca, sem nada. Olech Borre, ele está indo chorando, Ovechazerato, e quando ele volta, na hora que está voltando, no mesmo dia, acontece um milagre. Ohel Haziz Minatele, ele consegue comer o feno da vala que estava, a vala do arado. Ele foi arando e voltou na mesma vala que ele arou, ele consegue comer a comida, milagre. Sobre isso diz o versículo de Teli, Vezel Boyavo Berina. Isso aqui é chamado que ele vai abominar, quando ele volta com alegria, comendo o feno. Pergunta Gamará, mais no céu Alumotav, o que quer dizer que ele vai carregar Alumotav, a continuação do versículo, vai carregar os feixes de trigo, de plantação. Amar Rizda, Vyabelab Marita Tana. Tem gente que diz que essa frase, essa resposta foi dada pelo Rav Rizda, e tem gente que diz que está escrito na própria Braita, Kane Zeret. O caule do trigo, ele tinha um zero, ele tinha um punho, uma certa medida. Shibolet Zratayim. E a shibolet, a própria espiga onde estão as sementinhas do trigo, ela tem o dobro do tamanho do caule. Normalmente o que tem um caule grande, e em cima tem um pedacinho que é a shibolet, a espiga, onde está o trigo. Aqui vai ter uma bracha especial que... o caule vai estar menor do que o próprio trigo. Amalei Ranachal Rabitzchak. Mais uma pergunta que falou Ranachal por Rabitzchak. Mais detido, o que está escrito? Que Kara Hashem Arav, Hashem chamou a fome, falou que vai ter fome. Vegambo Elaaret Sheva Shanim, vai ter fome durante 7 anos. Na época, está escrito em Melachim Beit. Pergunta a Oran Nachman, Be'anach Sheva Shanim, nesses 7 anos de fome, Ma'ayachol, o que eles vão comer? 7 anos de fome, o que vai ser comida para a população? Amalei lhe respondeu, Ach Yamar Rebbe Yochanan, assim disse o Rebbe Yochanan, Shanai Bishoná, no primeiro ano, Achlu Mashavu Batim, eles comeram o que tinha de plantação dentro das casas, armazenando. Shniá, no segundo ano, Achlu Mashabasadot, eles foram até os campos e procuraram o que tinha sobrado nos campos para comer. Shlishi, no terceiro ano, que acabou o que tinha no campo, Passar Behemateorah, eles comeram carne de animal puro, kasher, que eles tinham nas casas também. Não tinha mais plantação, comeram carne. Sim? Levi, no quarto ano, Passar Behemateorah, eles comeram carne de animais impuros. Não tinha mais boi, mas tinha um burro para comer. Mataram um burro e comeram um burro. Nishi, no quinto ano, passar Shikatsim Urmasim. Eles comeram carne de vermes e rastejantes. Não tinha mais animal impuro, foram apelar para os rastejantes. Shishi, no sexto ano, passar Bnehem Uvnotehem. Algumas pessoas chegaram a comer a carne dos próprios filhos, que morreram, como está escrito no Nagamará, que na época do Beit HaMidash chegaram a comer a carne dos próprios filhos, e assim também é trazido pelo Flávio Josefus na história dos hebreus. Shvi'i, no sétimo ano, Basar Zrotehem, eles comeram a carne dos próprios braços. Falam os comentaristas, não é que eles comeram, não é que eles comeram a si mesmos. Eles estavam tão magros que não tinham mais o que comer. Eles ficaram tão magros que parecia como se tivessem comido a própria carne. Lekayem Hashanemar, para cumprir o que foi dito no versículo, Ish Besar Zero'o Yohelo. Cada pessoa vai chegar a comer a carne do próprio braço. E assim parecia. Ponto. Assim termina a resposta. Amalei Rabnachman Rabitzok. Falou mais uma pergunta lá no Rabitzok. Mas o que está escrito? O Vekir Becha Kadosh. E vai Vekir Becha Kadosh. Vai ter dentro de você o Kadosh, Hashem. Hashem vai fazer bondade. Eu não vou entrar na cidade de Jerusalém. Hashem vai fazer bondade e não vai entrar na cidade de Jerusalém. Pergunta a Aranatan, Mishudem Bekir Bechá Kadosh, porque Hashem está lá fazendo bondade, Lo Avô Bair, ele não vai entrar em Jerusalém? Ao contrário, se ele vai fazer coisas boas, ele vai trazer a Shekhinah, a presença divina, para Jerusalém. Amalei, respondeu Rabi Yitzchok, Ahi Amar Rebbe Yochanan, assim respondeu Rebbe Yochanan, Amar Kadosh Baruch Hu, a explicação do versículo é o seguinte, disse a Kadosh Baruch Hu, Lo Avô Birushalayim Shinamala, eu não vou entrar na Jerusalém, lá de cima, ou seja, o versículo está falando sobre Jerusalém não vai entrar na cidade, não aqui embaixo, no mundo físico, e sim no mundo espiritual, tem uma Jerusalém, e Deus não vai entrar lá no Jerusalém de cima, Ati avô Jerusalém Shemata, até que ele primeiro entre na Jerusalém de baixo. Quando chegar a época da redenção, da Geulá, primeiro Hashem vai entrar aqui embaixo, trazer a Shekhinah para o mundo aqui embaixo, e depois a Jerusalém Shelmala espiritual vai ser reconstruída. Pergunta Gemara, Umi Ika Jerusalém Lemala, será que existe mesmo uma Jerusalém lá em cima espiritual? Responde Gemara, sim, tem sim, daqui acontece um versículo. Jerusalém Abunuya, Kirsh Shechubra Layakdav, Jerusalém está construída com uma cidade que foi unida a ela juntamente. Ou seja, está escrito no Pasuk, que junto de Jerusalém tem uma outra cidade, uma outra Jerusalém, que é justamente Jerusalém lá de cima. Pergunta ao Ranach, mais uma pergunta para o Rabitzok. Amalei Ranach no Rabitzok. Mas o que está escrito? Be'achat evaru ve'ichsalu musar havalim etz hu. Fala o versículo em Jeremiah. Be'achat evaru ve'ichsalu. Uma coisa eles vão fazer de errado. Uma verá vai ser feita por Am Israel. Eles vão ficar tontos por causa dessa verá. Ivaru e Xil é a linguagem de tonto. Musar Havalim, a demonstração, a crítica vai ser feita. Musar vai ser nada. Etsu, eles vão ser que nem uma madeira, um pedaço de pau, que não vai entrar nada de crítica na cabeça deles. Amalei, respondeu Rebbe Yitzchok, Ahi Amar Rebbe Yochanan, assim disse Rebbe Yochanan sobre essa tua pergunta. Achati Shemva'eret Reshaim. Tem uma haverá que ela queima os Reshaim no Geinom. Não é que tem, como a gente entendeu anteriormente, tem uma haverá que foi feita, que deixa a pessoa burra. Não. A palavra Ivaru, que aparece no Pasuk, não é de deixar burro, Ba'ar, e sim, é de Leva'er, de queimar, onde? No Geinom. Mas aí, qual é essa haverá que é feita, que queima a pessoa no Geinom? Avodah Zarah, é a idolatria. K'tivach ha-Musar Havalim Etzu. Quando sabe que está escrito aqui, Musar Havalim Etzu, que a crítica vai ser feita, o Musar vai ser feito, e vai ser que nem Etz. O K'tivach está escrito lá no outro Pasuk, o Pasuk em Yirmiyahu, Hevel Hema Maase Tatuim. A idolatria é uma coisa inútil, é um ato sem sentido. A palavra usada é Hevel também. Hevel, Hevel, Zerah Shavah. A gente aprende que a palavra Hevel no primeiro Pasuk é sobre a Avodah Zarah, que leva a pessoa para o Geinom, e lá ele é queimado. Assim falou Rav Nachman Bar Yitzchok, mais uma pergunta. Mas o que está escrito? Que shtaim ra'ot asa ami. O versículo fala, também em Yirmiyahu, dois males foram feitos pelo meu povo. Deus fala que a Amisrael fez duas coisas erradas, duas averot. Pergunta Rav Nachman, Tartinu, será que só duas coisas fizeram de errado? Tartinu de Avu? Esri ve'arba Shvikaleu, ele abandonou, ele esqueceu de citar 24 coisas que o próprio versículo cita que eles fizeram de errado naquela época? De 24 passou para 2? Amalei, respondeu o Reb Yitzchok, Ach Yamar Reb Yochanan, assim falou Reb Yochanan para a tua pergunta. Achat Shei é uma que é, virou uma página, é uma verá que é feita, Shei Shkula Keshtai, que ela vale por 2. Qual é a verá que vale por 2? O Maili ou Avodah Zarah é a própria Avodah Zarah, a idolatria. De que fim, como está escrito, que está em Ra'ot Asa'ami, dois males foram feitos pelo meu povo, o Tiasvu, me abandonaram, Deus fala, Mikor Ma'im Chaim, que eu sou a fonte da água da vida, e que dou vida para todo mundo, eles me abandonaram, Lachatzov La'em Borot Borot Nishbarim, para cavar para eles, Borot Borot Nishbarim, ou seja, poços e poços quebrados, quer dizer, coisas inúteis. Eu sou a fonte da água, eles cavam para eles poços quebrados que não conseguem guardar água. O Tibeu está escrito lá também, na Yirmiyahu, que Avru Iei Kitim, vocês têm que passar pelas ilhas dos Kitim, de um povo chamado Kitim, que são ligados com Roma, os romanos. Ureu e veja o que está acontecendo lá. Vekedar Shihu Vekbonenu Meod. E para Kedar, os povos os árabes enviaram-os para refletir sobre o que acontece lá. Aemiru Goi Elohim. Será que um povo trocou o Deus deles? Os romanos continuam servindo os deuses deles. Os árabes naquela época, que eram idólatras, continuam servindo os deuses deles. Vi a mim, e falou com o meu povo, Emir Kibodon, Veloyoi, trocaram a honra dele, ou seja, a minha honra, a honra de Hashem, por uma coisa que não serve para nada. Certo? Quer dizer, eles também me abandonaram e também procuraram coisas inúteis. Quer dizer, Avodah Zarah são dois erros em um só. Tana Kutim, ou Kitim, ou Vimlaesh, esse povo que é ligado com os romanos, eles servem o fogo. Essa é a idolatria deles. E Kedarim, e os pessoal de Kedar, os árabes, Ovrim, Ovdim, Lamaim, eles servem quem? A água. Ve'afapish Yodim, Shamaim, Mechabim, Etaesh. Mesmo que eles sabem, muito claramente, que a água tem força de apagar o fogo, eles continuam servindo o fogo, mesmo que ele é um deus fraco, como se fosse. Lo'emiru Elohim, eles não trocaram os deuses deles. Ve'ami, e meu povo, Emir Kvodi Beloyoir, ele vai trocar a minha honra pela uma idolatria que não serve para nada? Então pronto, essa aqui é a resposta, que fizeram uma verá que vale por 2. E mais uma pergunta feita. Ve'amar lei ranato de Ritzok, falou ranato de Ritzok, mas o que está escrito? Vahi, Kashé, Zakal Shmuel, o Pasuk fala em relação a Shmuel, que quando ele ficou velho, daí ele acabou morrendo. Pergunta o Ranachman, o Mister Shmuel Kuleai, será que o Shmuel, o profeta Shmuel, ficou tão velho assim que o Passu chama ele de velho? Vea, Barnum Beitava, ele só tinha 52 anos, não é velho. Teamamar, como o Mar falou, Met Benun Beit, uma pessoa que morre com 52 anos, Shana. Zeu mitato shel Shmuel. Essa aqui, na verdade, é a morte do Shmuel. Ou seja, o Shmuel Aramati, ele morreu com 52 anos. Ele não era velho. Qual a resposta? Amaleia Achim. Achim Amar Rabbi Yochanan. E ele respondeu assim, disse o Rabbi Yochanan. Zikna kafza alav. A velhice pulou sobre ele. Ou seja, ele, na verdade, ele era jovem, 52 anos, mas Hashem fez um jeito, de uma hora para outra, ele ficou velho. Com a aparência de velho, com o corpo de velho. Por quê? Porque Hashem fez esse milagre de transformar o Shmuel em velho de uma hora para outra. Daqui quando está escrito, Nihabti Kimlahti et Shaul. Deus fala para Shmuel que ele se arrependeu de ter dado o reinado para Shaul. Shaul foi o primeiro rei de Israel. E quando ele fez a guerra contra Amalek e deixou os Amalequim vivos, ou seja, ele deixou o rei vivo, Agar, e deixou também os animais, os Amalequim vivos. Dessa forma, eles voltaram a existir, ao invés de serem destruídos, como Hashem tinha mandado. Hashem ordena a Shmuel avisar para Shaul que ele perdeu o reinado, através dessa averá. Amar lefanav, ribono shel olam. O Shmuel falou para Hashem, ribono shel olam, shkaltani ke Moshe de Aron. Você, Hashem, me comparou com Moshe e Aron. O Shmuel é comparado com Moshe e Aaron. De que fim, como está escrito no Pasuk, Moshe e Aaron, Bechoanav, o Shmuel, Bechore, Shemo. O versículo de Terim fala que o Moshe e o Aaron com seus Kohanim, o Shmuel, Bechore, Shemo, e o Shmuel vai junto com aqueles que chamam o nome dele. Ou seja, o Shmuel é comparado tanto com Moshe quanto com Aaron, os dois juntos. E falou Shmuel para Hashem, Ma Moshe e Aaron, Lovatlu, Maasei Dehem, Bechayehem. Assim como o Moshe e o Aaron, o ato deles, que é o aluno deles, o Yoshua, Yoshua era considerado também aluno do Moshe e também aluno do Aaron, ele não foi anulado, ele continuou na liderança até a morte do Rav, que era o Aaron e o Moshe. Até, eles morreram e ele continuou na liderança, quer dizer, o ato deles continuou. Afani. Por isso pediu Shmuel, eu também. Loit batel maseadai bechayai. Por favor, Hashem, não anule o meu ato, ou seja, o Shaul, que eu transformei ele em rei. Não anule o reinado dele enquanto eu estou em vida. Por favor. Amara Kadosh Baruch Hu. Falou Kadosh Baruch Hu? Peraí. Eichi Avid, como que eu posso fazer? Como eu posso fazer uma coisa dessas? Como eu posso... deixar ele vivo, esse Shaul. Lembra de Shaul? Se eu acabar matando o Shaul, loca chave que Shmuel, eu não vou poder deixar o Shmuel, porque o Shmuel pediu, enquanto eu estou vivo, por favor, deixe o Shaul no reinado. Lembra de Shmuel? Se eu vou matar o Shmuel, a desuta, já que ele é jovem, 52 anos. Todo mundo vai caluniar o Shmuel, dizendo, ah, sabe por que ele morreu tão jovem? Porque ele fez alguma verá. Eu não quero que pense que o Shmuel fez uma verá, então não posso matar também o Shmuel, ele é jovem. Lolimut Shaul, velolimut Shmuel, se não matar nem o Shaul, nem o Shmuel, Kfari Guia Malchut David, já chegou a hora do rei David reinar. Eu não posso deixar o Shaul vivo. E um reinado não pode encostar no outro reinado, ou seja, quando chega a hora de um reinado acontecer, o outro tem que terminar. Afilo que lo nima, mesmo um fio de cabelo tem que dividir entre os dois. Chegou a hora de um, não tem mais tempo para o outro. Então a Shem falou: o que eu posso fazer? Amar Kadosh Baruch Hu, disse a Kadosh Baruch Hu, Akpitz alav zikna. Eu vou fazer um milagre e vai recair sobre o Shmuel velhice repentina. Para quê? Todo mundo vai ver o Shmuel. Oh, ele ficou velho, quer dizer, eles vão pensar que é uma coisa natural, que a velhice vai trazer a morte para ele. E quando o Shaul vai morrer para deixar espaço para o David, vai morrer também o Shmuel. E não vai ter problema nenhum, que vamos saber que ele morreu por velhice. A verdade verdadeira é que ele está morrendo porque para não ver a obra dele, que é o Shaul, perdeu o reinado. Aí no Dechtiv está escrito: Ve Shaul Yoshev Bagivá, Tachat Esher Baramá. O Pasuk fala em Shmuel Aleph que o Shaul ele estava sentado na Givá, um lugar chamado Givá, Tachat Esher Baramá, debaixo de uma árvore na Ramá, que é outro lugar. Pergunta a Gemara, Vehima e Nangivá, essa é Ramá. Qual a ligação entre Givá e Ramá? São dois lugares diferentes. O que o Pasuk fala? Que o Shaul estava nos dois lugares. Ela, então, qual a explicação para o Pasuk? Lomar Lecha vem te ensinar, Migaram le Shaul Sheshe Bagivá, quem foi aquele que causou o Shaul ficar sentado na Givá, que era o verdadeiro lugar onde ele estava sentado em Givá? Shteshanim Mechetzah, durante 2 anos e meio, além do que ele merecia. Responde a Gemara, Tfilato Shel Shmuel Aramati, foi a reza do Shmuel que morava em Ramá, certo? Ele causou que o Shaul, que morava em Givá, ele merecesse mais um tempo de vida. Quer dizer, ele rezou para Hashem, Hashem deu para ele mais um tempo de vida, mas quando chegou o fim desse tempo, não tinha mais chance, tiveram que morrer os dois. Pergunta a Gemara, o Mi Midchei Gavra Mekame Gavra? Será que Hashem vai decretar uma pessoa morrer por causa de outra pessoa? Chegou a vez do rei David reinar, tá bom? Mas por isso vai ter que morrer o Shmuel também? Que história é essa? Cada pessoa tem um tempo para morrer. Como Hashem pode decretar de repente morte para alguém por causa do outro? Fala Gamara, e sim, Hashem pode decretar do nada uma pessoa morrer. Dama Reb Shmuel Bar Nachmani Amar Rebbe Yonatan, tem que tocar por Yonatan. Mai Dektiv Alken Hatzavti Banevim Araktim Beim Refi. Fala o Pasuk em Yoshua, Hashem fala, por isso eu escavei os Neviim, os profetas, eu matei os Neviim através da fala da minha boca. Bemasei, eu não lembro, não está escrito que eles morreram pelos maus atos que eles fizeram. Ela, Beim Refi, e sim, pela fala da minha boca, Deus fala, quando faço um decreto, isso é suficiente para matar uma pessoa, mesmo que ela não tenha merecido. Existe um caso desses. Alma, Midchei Gavra, Mekame Gavra. Aqui a gente vê que existe uma possibilidade de uma pessoa ser anulada, empurrada, por causa de outra pessoa, e antecipar a morte dele por causa do outro. Existe isso sim. E fala Gemara, mais uma pergunta do Ranachman. Ranachman Verivitzok, Avu Yatve Besildata. A história é o seguinte: o Ranachman e o Verivitzok agora estavam sentados na Seudá, numa refeição. Amale Ranachman Verivitzok, falou Ranachman Verivitzok, Leimamar Milta. Verivitzok, fala aí alguma coisa, fala alguma alahá, algum ensinamento. Amalei. E respondeu, assim disse o Rebbe Yochanan, é proibido conversar durante a refeição. O que está impedindo para falar a Torá? É proibido conversar. Shema Yakdim Kanela Veshet. Talvez, se ele está conversando, ele vai engasgar, ele vai antecipar o Kané, a traqueia, antes do esôfago, ou seja, a comida que entrou que deveria entrar no esôfago para o sistema digestivo, vai acabar entrando na traqueia e vai engasgar. Vem avô, ele dei sacaná, ele vai entrar em perigo, vai engasgar. Então por isso é proibido conversar na hora da seudá. Inclusive, sabe que dizem que o Hafetz Chaim, pessoas que já chegaram realmente a comer com o Hafetz Chaim, ele cumpria salahá, sentava, virava para a parede e comia sem falar com ninguém, terminava de comer, voltava a falar com as pessoas. Bada de Saud, depois que eles almoçaram, depois que eles comeram a Seudá, a refeição, Amalei, finalmente ele resolveu falar a Alahá que o Ranachman pediu. Ahi Amar Rebbe Yochanan, assim disse o Rebbe Yochanan, Yaakov Avinu Lamet, grande Hidush, Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov, ele não morreu. Mesmo que na Torá está escrito que ele morreu, e está escrito que ele foi embalsamado, mumificado, e está escrito que ele foi enterrado, mesmo assim, falou Rabbi Yochanan, ele não morreu. Amalei, falou Nachman, Vechi Bechdi Safdu Safdaina, será que à toa que eles fizeram um discurso fúnebre para ele? Um esped? Por Yaakov? Vechantu Chantaya, eles embalsamaram ele, mumificaram ele. Vechavru Kavraya, enterraram ele. Amalei, e respondeu, Mikrani Doresh, peraí, está certo, por lógica, mas a verdade é que eu estou interpretando o versículo. No versículo está escrito que o Jacó estava vivo. O que eu posso fazer? Shlemar, como está escrito no Pasuk, Veata atira av Yaakov. Falou Hashem para Yaakov, meu escravo Yaakov, não temas. Neum Hashem, essa é a palavra de Hashem. Veatechat, não tremes, não tremas. Israel, não tremas Israel, não tremas Israel, que é o Yaakov. Ki ineni Moshiachah merachok, eu vou te salvar de longe. Vezarachah meretz shavim, e a tua prole, os teus filhos, eu vou salvar de uma outra terra. Que tiver daqui, Makish u Nezaron, que tem uma ligação entre ele e os filhos. Hashem falou que vai salvar tanto ele quanto os filhos, ou seja, ele é comparado com os filhos. Mas Aro Bachaim, assim como os filhos estavam vivos naquele momento, vai salvar eles da guerra e vão continuar vivos. Afu Bachaim, da mesma forma, ele e Jacob também estavam vivos naquela hora. Ou seja, Jacob, apesar de que está escrito que ele foi mumificado, mas os egípcios não sabiam que na verdade verdadeira ele estava vivo, não estava morto. Amar Ebitzok, falar Ebitzok, Kol Aomer Rachav Rachav Miar Nikre. Falar Ebitzok, mais uma alahá, mais um hidush. Toda pessoa que fala Rachav Rachav, duas vezes o nome da Rachav Azonah, da prostituta Rachav, que veio na época de Yoshua, que ajudou os Meraglim entrarem em Jericó naquela época de Yoshua. Nikrei, ele automaticamente vê Keri, ele tem ejaculação. Quer dizer que Arachav era uma pessoa, era uma prostituta, certo? Atraente. E toda pessoa que fala o nome dela duas vezes, e quando fala duas vezes é um sinal de ribá, de afeição, que fala sobre a pessoa. Então, a pessoa que fala o nome dela duas vezes, ela vê ejaculação. Amalei Ranachman, falou Ranachman, Ana Amina Pedói Patli. Peraí, mas eu falei o nome dela duas vezes e não aconteceu nada comigo. O que você está falando? Que é uma regra dessas? Amalei respondeu Rabi Yitzchok, que Kamina Beodav Makira. O que eu disse com uma pessoa, acontece isso com ela, é quando a pessoa conhece ela, viu ela, sabe como que ela é, e daí fala o nome dela duas vezes, lembra dela e isso acontece. Mas uma pessoa que não conheceu ela, realmente não acontece. Sim? Para quem tiver, que a Malachá que é trazida também, em relação a falar o nome de uma mulher que a pessoa conhece, não é adequado. Inclusive, é costume bom uma pessoa que trabalha ou que tem contato com mulheres, óbvio que não da família, não da esposa, uma pessoa que encontra com mulheres estranhas a ele, é uma coisa boa não chamar pelo nome particular da pessoa, e sim usar um título, a senhora, a senhorita, alguma coisa, e também usar o nome da família, senhora Goldberg, senhora etc. Não falar direto o nome, porque isso aqui é uma linguagem de proximidade, e tal proximidade é uma arhaká, uma coisa boa de tomar uma distância da pessoa, da mulher que não é a tua. Sim, Kiavu Mifterei Meadad, quando eles estavam se despedindo, ele falou o seguinte para ele: Livre Hamar, por favor, me dá uma brachá. Ele pediu uma brachá. Amalei. Então ele respondeu: Emsholechamashal, eu vou te dar uma parábola. Você pediu uma brachá, mas qual é a brachá que eu posso te dar? Vou te dar uma parábola. Lemada Madome, do que isso parece? Ladam Shayalech Mamibar, uma pessoa estava andando no deserto. Ve'araef, ve'aef, ve'tzame, ele estava com fome, cansado e com sede. O Matzailá, ele encontrou uma árvore no meio do deserto, Sheperotá metukim, que as frutas eram muito doces. Betzilonae, e a sombra era muito gostosa. Ve'amata mai movere tachtav, e tinha um riozinho, um riacho, passando debaixo dessa árvore, do lado da árvore. Ele comeu das frutas gostosas, e ele bebeu da água, e ele sentou na sombra da árvore. O Kshevikeshelech, quando ele queria ir embora, Amar, ele disse o seguinte para a árvore: Ilan Ilan, árvore, árvore. A gente viu de novo, olha aqui, árvore, árvore dobrado, por quê? Que é uma linguagem também de apreço, que a gente falou antes, da Rav Abraham. Ilan, ilan, bameh avarechecha, como que eu posso te dar uma brachá? Que brachá que eu posso te dar para agradecer por tudo que você me fez? Imomalecha, shuperotecha metukim, se eu te disser que sejam tuas frutas doces, arei perotecha metukim, afinal das contas, as tuas frutas já são doces. Não precisa que eu te dê essa brachá. Cheia de tzirchanae, se vou te dar uma brachá para a tua sombra ser gostosa, arei tzirchanae, a tua sombra já é gostosa. Shedehe, amatamayim overet tachtecha, se falar que passa um riacho embaixo de você, arei amatamayim overet tachtecha. Afinal, já tem um riacho passando por baixo de você. O que eu posso te dar, brachá? Ela, então, qual é a brachá que eu vou te dar? Yehi ratzon, que seja a vontade de Hashem. Shekol etiot shenotim mimcha, todas as mudas que saem de você. Yu kemotcha, que sejam que nem você. Viram a página. Vava mudalef. Afatá, então, eu tenho uma brachá também. Eu vou te dar uma brachá também. Bamei avarechecha, que eu posso te dar brachá? Im batorá, se é para se ter torá, arei torá, você já tem torá, mas já é um tamir chacham. Im beoshe, se eu te dar uma brachá para você ser rico, arei oshe, você já é rico. Im bevanim, se é para ter filhos, arei banim, já tem filhos. O que eu posso te dar de brachá? Elai hiratzon, então que seja a vontade de Hashem, sheyu tzetzaei me'echa, que sejam teus filhos que saem do teu ventre, kemotcha, como você. E essa é a brachá que te deixa para todos os estudantes do Daf Yomi. Até a próxima.